Esse é o ponto de encontro que hoje fala sobre os 11 anos do programa Rádio Marconi pela Vida contra as Drogas, né? O Ivan Vieira assumiu esse papel e, claro, contou com o apoio da Rádio Marconi, por isso o nome Marconi também está contido no nome do programa, né? Que é um comprometimento coletivo, assim, né? Marconi com seu canal, o Ivan com a sua dedicação e usando até a sua experiência de vida para ajudar outros que precisam e que querem deixar as drogas, seja o álcool ou outras tantas drogas que a gente já citou e são tão conhecidas, né? Ivan, falar em perder, eu ouço quase todos os sábados o programa e já vi alguns relatos falando da dificuldade de conseguir largar as drogas. Não é fácil. Se fosse fácil, muitos já teriam largado. É difícil. E também da questão de perder, né? Como as pessoas realmente lamentam porque perdem, além de vários anos de vida, o tempo, acabam perdendo outras coisas preciosas, que a família, o reconhecimento social, os amigos, o emprego, o próprio negócio, muitas vezes, o cara é empresário, vai pro ralo, né? Enfim, o cara vive em função das drogas e acaba não se dedicando mais ao trabalho e à empresa, né? Então, essa questão da perda, muitas vezes, o cara chega no fundo do poço e aí, quando praticamente não tem mais o que perder, aí ele realmente sente e reconhece que agora eu vou ter que ir para cima, porque para baixo não tem mais para onde ir, né? É difícil, né?
O mais difícil é quando se depara que perdeu toda a dignidade, todo o respeito por si mesmo.
Exato.
Isso é o mais difícil. E aí é onde precisa do apoio, né? Do apoio, principalmente da família. A grande dificuldade da pessoa se recuperar é a falta de conhecimento sobre o problema da família, né? A família, por falta de conhecimento, às vezes toma algumas decisões que, no lugar de estar ajudando essa pessoa, acaba atrapalhando. E a dificuldade que tu tem para ajudar um dependente químico é a mesma dificuldade que se tem para ajudar a família, porque a maioria das famílias não aceita, acha que quem tem o problema é o dependente, é o filho, enfim, é o membro da família que está ali no uso e abuso de drogas ou do próprio álcool. E o que acontece? A família, o correto é a família pegar informações de como agir, de como atuar neste momento para poder estar ajudando essa pessoa, porque a família é vagabundo, trata às vezes de forma pejorativa, né? Uhum. De forma que não vai ajudar em nada. E até a própria pessoa que está ali usando droga já se acha que não vale nada, já se acha que é um vagabundo. Por isso que, assim, ó, em reuniões de Naranon, Alanon, Amor Exigente, que as famílias teriam que estar participando para estar aprendendo. Ela vai aprender com quem? É com professor? Não, é com pessoas que passaram pelo mesmo problema. É isso que o programa tenta estimular as famílias a estar procurando ajuda externa, para depois estar ajudando essa pessoa em casa com menos problemas que vem a ter, né? Então, o intuito do programa é mostrar isso, mostrar que todos estão com problema, porque não adoece só aquela pessoa que está usando, adoece toda as pessoas em volta dela. Então, por isso que precisam é montado algumas estratégias para estar ajudando essa pessoa. Então, toda a família, todos os membros daquela casa têm que estar falando a mesma língua, né? Não dá para uma coisa assim, um exemplo bem fácil: um quer internar, o outro não quer. Um age de uma forma, outro age de outra. Não, todos têm que agir de uma outra, da mesma forma, para estar ajudando essa pessoa. Muitas vezes, assim, ó, tu não vai conseguir ajudar de imediato, né? Tu planta aquela sementinha para a pessoa, a hora que se deparar na situação que se colocou, pô, a minha família vai me ajudar. Uhum. E aí ele recorre à família, a família já tem que ter uma estratégia já pronta para tá ajudando. Acontece muito isso, Geirão, se as pessoas às vezes levam em clínicas convencionais, ali tratamento de 15 dias, de 30 dias, e aí querem que a pessoa faça um tratamento maior em comunidades terapêuticas. Aí eles me procuram, né, lá na IPAG, quero agradecer a chefia da IPAG que permite isso, né, as famílias estão me procurando lá. Aí a gente monta algumas estratégias lá para estar convencendo ele para a hora que sair do hospital, estar indo para uma clínica, para uma comunidade terapêutica, fazer um tratamento mais de maior tempo, né? Então, geralmente...
É uma tendência a família, às vezes, desistir quando a pessoa tentou uma recuperação, se internou e depois recaiu?
Assim, ó,
há uma aposta de tempo, de investimento também, de dinheiro, né? Mas não pode início, abandonar a pessoa, né?
No início, assim, ó, é muito interessante, às vezes, a gente tem que ter uma... Falando do trabalho que eu faço, no início é interessante que as pessoas me ligam, aí me ligam, no mesmo, por exemplo, de manhã preciso de ajuda para uma pessoa. Aí daqui a pouco está ligando o irmão, está ligando o tio, está ligando a avó, está ligando... Aí eu digo para eles, ó, tal pessoa já me ligou, a gente já está, vocês conversam entre vocês, porque assim aí fica aquele monte de ligação, né? Quando a pessoa decide se tratar, porque daí o próprio dependente espalha para todo mundo que vai querer ajuda. Então todo mundo quer ajudar, né? Depois de um certo tempo, aí vai lá, se trata, fica um tempo se tratando, depois recai. Aí já não... A família desestimula essas pessoas a estarem ajudando. Geralmente, na maioria das vezes, fica... O pai, a mãe, algum irmão ainda do lado tentando ajudar. A maioria do restante da família não é que desistem, eu vejo dessa forma, de repente eu esteja até errado, né? Não é que desistem, ficam com vergonha, porque ajudaram, aí às vezes, né? Ah, nós ajudamos, fala para as pessoas que ajudou e não deu certo. Daqui a pouco a pessoa está ali no bar de novo bebendo ou roubando, né? Principalmente usuário de crack, acontece muito isso de roubo, e aí essas mesmas pessoas às vezes ficam com vergonha ou se desestimula de estar ajudando,
acho isso que tem não, muito a ver
vai do... dar mais certo, aí vai ficando, Jair, o pai e a mãe e algum irmão assim lá no final mesmo.
Isso tem muito a ver com o quanto a pessoa está debilitada já, quanto tempo que ela está viciada usando drogas, porque tem pessoas que conseguem de uma forma um pouco mais fácil, né? Não vou mais beber e para. Não vou mais fumar e para, sem processo algum. Mas muitos é uma, duas, três, quatro, cinco, dez, mais que 10 vezes, mais que 10 clínicas. Às vezes a mesma, mas outras vezes clínicas diferentes. Vários processos e processos caros, inclusive, né? Internações caras, às vezes. Há muita gente com condição financeira de investir bastante. E não acontece, né? Interessante.
Depende muito, Jair, assim, do que está acontecendo em volta dessa pessoa quando ele sai da clínica.
Certo.
Quando ele sai. Depende muito assim, de tudo que vai acontecendo em volta dele. Porque assim, sai de um tratamento convencional em clínica, enfim. Né? Ele sai de um tratamento, se acha autossuficiente, é um grande risco. É um grande risco. Quando sai de lá com medo... medo de
fraquejar.
De fraquejar, e aí começa a procurar, né? Começa a procurar ajuda, né? em irmandades, em programas de autoajuda que existe na ANA, enfim, né? Começa a procurar. Eu sempre digo, né, que é primordial esse trabalho da família no início para estar levando para essas... para essas irmandades, né?
A clínica convencional é só para começar um trabalho.
Na verdade, tu vai lá, tu vai para dentro de uma clínica para te afastar daquele mundo que tu vive e tu vai aprender o que aconteceu contigo. Tu vai saber o que aconteceu contigo. É uma troca de experiência, porque assim, ó, vamos falar de comunidade terapêutica que, né, que fazem um trabalho aí no Brasil inteiro aí, maravilhoso. Óbvio. A comunidades e comunidades que fazem isso, né? E vamos falar, são 30, 25, 30 pessoas que estão lá participando, eles não ficam lá dentro trancado, eles não estão trancados, eles participam lá desde a hora que acordam de de movimentos para se afastarem, e aprendizagem, eles tanto aprendem com quem está lá, com o psicólogo, com o assistente social, com o pessoal, com os monitores, com o pessoal que está administrando aquele, como eles aprendem entre si. Né? Uhum. Porque tem pessoas lá que têm 30 internação, tem pessoas que começaram a primeira internação hoje, então eles aprendem com essas pessoas. É uma troca de experiências lá. Para não voltar, uns vão passar para eles, enquanto eu fiquei participando de Alcoólicos Anônimos, eu participei por 5, 10 anos de alcoólicos, eu não voltei a beber, eu parei de participar, eu voltei a beber em seguidinha, porque eu comecei em boteco, comecei isso e aquilo, eu tomei uma cervejinha sem álcool, me deu vontade de tomar outra, já tomei outra. Então eles passam essas experiências para quem começou o tratamento lá pela primeira vez, o primeiro tratamento. Então, assim, clínicas... É uma troca de experiência, tanto com quem está internado, fazendo tratamento, como com os profissionais que lá dentro estão passando informação.
Aliás, a tal da cerveja sem álcool é uma armadilha, né? Não dá para dizer que não tem álcool mesmo. Enfim, ela lembra a cerveja com álcool. O gesto de beber e tal, isso tudo lembra e pode ser... um recomeço, né?
É um gatilho, né? Tudo é um gatilho. O vinho é um gatilho, tu ir no boteco é um gatilho para te estar tirando na tua própria cabeça depois que sair. Porque assim, ó, tu vai lá e apanha da bebida de álcool. E depois tu vai lá para perto, tu vai ter que te afastar, né? Tu tem que estar te afastando. Tem um tempo, tudo tem um tempo para tudo. Né? Tem um tempo para... No início da entrevista, tu falou que é muito difícil o Ivan voltar. Não é difícil, não. Não é difícil. É só eu me achar autossuficiente, é só eu começar a achar que eu não vou mais beber, que eu não vou mais usar drogas. Então, é só esse tempo. Então, tu tem que estar toda a vida sobre alerta. A gente, dentro de Alcoólicos Anônimos, dentro dessa comunidade, tu aprende que tu vai em certos locais que tem a bebida, a hora que tu te der vontade de beber, tu tem que te afastar, tem que ir embora. Tu tem que sair, né? E tu aprende que se tu tá com um copo de água, um copo de guaraná, ou de refrigerante que for, tu vai ficar com aquele copo na mão. Tu não vai deixar o copo sair e depois pegar novamente. Porque as pessoas que estão ali contigo, teus próprios amigos, eles não têm consciência do problema que é o álcool para ti. E às vezes eles botam cerveja, até por brincadeira, dentro do teu copo. Já aconteceu comigo inúmeras vezes nesse tempo todo aí. Então tu tem que estar toda a vida atento a isso, porque é um gatilho. E é uma doença que está ali estacionada. A partir da hora que esse gatilho é acionado, como é que vai ser a minha reação? Eu não sei qual é que vai ser a minha reação. Se eu não vou voltar de novo a beber. E a minha droga de preferência era a cocaína. Não era bebida. Mas, enfim, eu tinha problema com a bebida. Porque se eu beber, meu senso crítico vai diminuir. E naturalmente a questão de hoje eu não vou usar, mas o dia que eu beber um pouco a mais, meu centro crítico vai lá embaixo, que tudo é festa, e aí será que não vou lá para a boca buscar a minha droga de preferência, ou se aparecer na minha frente eu não vou usar?
Perde discernimento, né?
Perde discernimento, e aí o inferno vai começar de novo.
É verdade. Tanto tempo recuperado, né, e tantas... como é que eu vou dizer aqui, tantas experiências positivas ajudando outras pessoas, hein, Ivan? Então, como falamos aqui, você é uma referência, né?
Só
11 anos de programa, olha, tem que comemorar bastante.
Só quem passou pela dependência química, que está, né, recuperado, procurou fazer uma recuperação, não digo correta, porque às vezes o meu correto não é o correto para outra pessoa, mas, enfim, consegue fazer recuperação, sabe o quanto foi sofrido. Para abandonar, né? As pessoas que pararam de fumar, sabe, né, que não usaram droga, mas o cigarro não deixa de ser uma droga, sabe o sofrimento que é, a dor que é, porque é uma dor, não é uma dor física, é uma dor psicológica, tu lidar com não poder tomar um trago, porque não usar, né, mas é uma dor, dói
doentes,
muito.
Nós somos doentes por várias coisas, né? A compulsão por comer, por exemplo.
Sim.
Pessoa que é obesa, sabe quanto que é sofrido? A compulsão por consumir, tem gente que sofre disso, é um problemão.
E na droga,
a compulsão pela droga, nossa senhora.
E na droga tem uns que são mais compulsivos, outros são menos compulsivos, né? Então aí depende da compulsão de cada um para essa dor. Eu digo sempre assim, o que me tirou a dor, porque fiz tratamento, Né? Obviamente que muitas pessoas que fazem uso, que estão nos ouvindo agora, né? Porque a gente sabe que muita audiência é muito grande, sabe do que eu estou falando. Porque assim, ó, tu parar de usar droga, aquela dor é imensa. E o que me tirou essa dor de não usar mais foi Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Essa, óbvio, primeiramente Deus, né? Deus me colocou lá. Porque se fosse para mim viver a minha vida com aquela, como é que dizer, com aquela dor de não usar, eu não ia aguentar, eu ia voltar a usar. Então, aos poucos, eu frequentando essas irmandades, eu comecei a sair daquele meu mundo de usar drogas, de beber, de ir no bar, porque era difícil. Tens o vício de ir no bar, tens o vício de beber e o vício de usar droga. E depois que eu saí da clínica, não ficou lá. Aquela minha vontade veio comigo. E aí essas irmandades foi tirando aquela dor de não usar. Porque tu deitar na cama, só na cama ali contigo mesmo, com as tuas dores. Porque muitas vezes tu não passa essas dores para outras pessoas. Tu fica para ti. Como é que eu vou dizer para minha mãe, por exemplo, ou para minha esposa, ou para alguém, tô louco de vontade de usar droga. Nossa, eles vão pirar, né? Aí, no fim, no lugar de eu estar... Então, não dá. Então, dentro dessas irmandades, eu posso chegar lá, hoje me deu uma vontade de usar droga. E a hora que tu divide a dor... Para que serve? Para te dividir as tuas dores dentro. Tu divide, estamos em 20 numa sala, eu vou dividir essa minha dor que eu estou sentindo, essa dor vai ser dividida, ela vai diminuir bastante, vai dividir em 20 pessoas.
E eles vão entender a tua língua, porque eles também entender, estão ali pelo mesmo motivo.
Eles
não
vão
é?
Entender as minhas dores, eu posso dizer o que for lá dentro. E daí vai dividir. Foi isso que me ajudou. A gente, né, a gente tá falando dos 11 anos do programa, mas essas irmandades que me fizeram estar aqui nesses 11, né, fazendo hoje, né, esse mês de maio, comemorando esses 11 anos. Então, eu sou toda a minha gratidão a essas irmandades que fizeram com que eu estivesse à frente do programa aí, porque se eu não estivesse ali dentro, primeiro que eu não ia ter aprendizado, não ia ter como estar passando informações através do microfone para outras pessoas, né? Então, eu agradeço muito, sou eternamente grato a essas irmandades. Um detalhe, assim, hoje é que as pessoas, tu vai lá, eles dizem isso, até é bom para o ouvinte saber e ter essa informação. Eu não dou palestra em Alcoólicos Anônimos, eu não dou palestra em Narcóticos Anônimos. Eu vou em Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos que eu preciso ir. É para mim, para me manter sóbrio, sem a bebida de álcool. Eu vou em Narcóticos Anônimos para não voltar a usar droga. É para isso que eu vou. E você que quer parar de usar droga, você que quer parar de beber, procure. Eu não quero me internar. Procure. Há inúmeras pessoas que pararam de usar droga e de beber só frequentando essas salas. Lá, eles vão... Bom, o dia que eu cheguei na sala de... Isso é interessante, tá? O dia que eu cheguei na sala de Narcóticos Anônimos, pô, eu me achava um zero, né? Porque daí tu esbarra com todos os teus defeitos quando vai para a clínica. Tu vai bater de frente com isso. E aí cheguei lá, eles me disseram que eu era o cara mais importante, tu és a pessoa mais importante aqui na reunião hoje, que era a primeira reunião, né? Isso acontece dentro de Alcoólicos Anônimos. Nossa, eu me achei... os caras
já elevado à primeira grandeza, né?
No final diz, não leve a primeira impressão, né? Volte que mais será revelado. Então aí tu te estimula, aí tu começa a fazer amizade com pessoas em recuperação, e aí começou a recuperação para que hoje, a minha recuperação, para que hoje eu esteja aí à frente, levando o programa Pela Vida Contra as Drogas ao ar.
Ivan, nosso tempo está esgotado, né? Tempo é sempre curto quando o assunto é tão bom como esse, né? O segredo, me parece, que é a pessoa se entregar à verdade. E entregar à verdade é reconhecer que ela tem uma doença, uma limitação, que ela é fraca, que não consegue sozinha, né? A trajetória de uso de droga e de recuperação nunca é igual para essa ou para aquela pessoa. Alguns contam com a família, outros não. Uns contam com os amigos, outros não. Enfim. O tempo de recuperação é diferente de cada um, alguns conseguem na primeira, outros não, e aí esse processo de recaídas ou retornos também altera bastante. O fato é que a droga, ela pega as pessoas, e para sair delas não é fácil, viu, gente? Mas está aqui o programa ajudando, trazendo todo sábado boas entrevistas, ótimas entrevistas, né? Histórias comoventes. Alguns vêm sozinhos, outros vêm com amigos, outros vêm com a família. Já veio esposa, já veio filha. O pessoal chora no programa, reconhece, mas olhando para frente, né? Vida nova, isso que é importante. Parabéns, Ivan, que venha mais 11, mais 22 anos, né? Porque essa missão não pode acabar. Obrigado, parabéns, muito sucesso.
Jair, para encerrar, né, eu quero agradecer à diretoria da época, em 2012, quando a gente começou esse trabalho, ao Andrezinho, né, André Nicli, que foi logo que ele assumiu a direção da rádio, ele, que eles deram a oportunidade, ele, o Enio Bisque, na época, era funcionário aqui da Rádio Marconi. Então, gratidão à minha família, principalmente à minha mãe, que está lá me ouvindo. Obrigado, mãe, te amo. Obrigado por tudo. E gratidão a Deus, né, que muito, não posso deixar de agradecer o meu sogro, né, que foi também, me ajudou bastante, com bastante conselho, minha esposa, Josi, e gratidão a essas pessoas aí que estiveram ao meu lado, me ajudando, e no momento que eu mais precisei, e hoje grato a Deus por ele ter me dado a oportunidade de estar dividindo, né, e ajudando tantas famílias, tantas pessoas, que a gente vem ajudando aí. Fico toda a vida à disposição aí das pessoas que precisam. Há uma vida sem o uso de drogas, há uma vida sem o álcool, é só você procurar, né? E quando muitas pessoas estão te abrindo os olhos do problema que, tu, né, que a gente está enfrentando, é porque alguma coisa não está certa na nossa vida. Então procure ajuda antes que seja tarde.
Obrigado, Ivan.
Obrigado aí mais uma vez ao pessoal do Ponto de Encontro.